votei a favor porque a candidata Ursula von der Leyen dá todas as garantias de fazer um mandato totalmente pró-europeu, um mandato que, digamos, tem capacidade de congregar as várias forças políticas pró-europeias. Ela deu sinais de, no fundo, integrar no seu programa aspectos e dimensões de todos os partidos ou grupos políticos que são pró-europeus, porque revelou ser uma pessoa com uma visão para a Europa, com carisma, com conhecimento dos dossiers, e, portanto, não havia nenhum motivo para abrir agora uma crise institucional, pelo contrário. Pois eu penso que é a primeira mulher, também é um grande sinal para a Europa, a primeira mulher que é presidente da Comissão. Portanto, não faltam boas razões. Fiz um discurso extraordinário, um discurso de grande categoria e muito bom, de apresentação da sua candidatura e do seu programa. Portanto, eu julgo que a Europa terá muito a ganhar com a eleição de Ursula von der Leyen.
Mas a eleição foi à tangente. Avizinham-se tempos difíceis?
Não, repare, eu acho que isso reflete duas coisas. Reflete um processo um pouco intrincado de nomeação do Presidente da Comissão, que foi realmente um pouco difícil esse processo, como sabemos. Primeiro apareceu Manfred Weber, depois apareceu Timmermans, e, portanto, reflete isso e reflete a fragmentação partidária. Agora, eu sinceramente acho que num resultado tão à justa, tão à tangente, como disse, como este, também há uma vantagem. E qual é a vantagem? É que a nova Presidente ficou a saber que negociar com o Parlamento, vai ter em conta a opinião do Parlamento, que não é nada de garantido. E, portanto, isto também reforça o poder, a influência e capacidade de marcar as políticas da Comissão que o Parlamento passa a ter.
E hoje os Verdes pediram 4 comissários. Isto é viável?
Quer dizer, eu acho que os Verdes, sinceramente, pedem muito, mas fazem pouco. E, portanto, eu penso que isso é um exagero. Os Verdes aqui acabaram por ter muitas coisas integradas no seu programa e depois não foram capazes de votar a favor do Ursula von der Leyen. Quer dizer, se tivesse a fazer um programa altamente arrojado no domínio das alterações climáticas, no domínio do ambiente, com boas propostas no domínio do Estado de Direito, que eram as duas matérias que os Verdes davam mais importância, e a verdade é que eles depois chegam ao fim e votam contra. Portanto, há uma certa inconsequência e responsabilidade por parte do grupo dos Verdes. E por isso eu acho que nós não devemos ligar essas exigências, eu diria, inflacionadas.
Mas sem os Verdes não tem a tal maioria?
Não, temos os liberais, os socialistas e o PPE têm maioria. E em muitos casos, não tenho dúvidas que os Verdes votarão, que os conservadores do SAR votarão. Há muitos não inscritos, como por exemplo aqueles que pertencem ao Movimento 5 Estrelas, que também votarão. Portanto, é perfeitamente possível formar uma ampla maioria sem os Verdes. Mas nós não queremos hostilizá-los, queremos apenas, fazendo parte de uma coligação, têm que fazer concessões, não podem ter todas as suas reivindicações atendidas a 100%. E penso que foi isso que eles não perceberam ainda.